Boa noite a todos. Havendo número regimentado de vereadores, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido o nobre vereador Manuel Andrade para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Que tá bom, gente. Tinha 20 olhando aqui. Vou procurar aqui. Não sabia que era eu que ia ler.
Tá ligado?
Mateus 11:28. Eu não tinha escolhido nenhum texto, mas vou ler aqui na Sagrada Escritura, em São Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Palavra do Senhor.
Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 4 de setembro de 2017. Alguém querendo discutir a ata? Nenhum vereador querendo discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Neste momento, solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente.
Ofício da Avenida, número 319/2017, Tavareia, 31 de agosto de 2017. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo com a Avenida, venho através desse encaminhar para a análise e votação dessa Casa Legislativa os projetos de lei número 49/50/2017. Sem mais oportunismo, deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinovo Teixeira, prefeito municipal. Projeto de lei municipal número 49/29 de agosto de 2017. Estabelece as diretrizes orçamentárias, LDO, para elaboração da lei orçamentária para o exercício 2018 e da outras providências. Exposição de motivos. Encaminhamos esta Casa Legislativa para apreciação e votação do presente projeto de lei que dispõe as diretrizes orçamentárias para o exercício 2018 em conformidade com a Lei Complementar número 101/2000, de responsabilidade fiscal, para viabilizar o processo efetivo de planejamento fiscal do poder público municipal. As diretrizes orçamentárias que agora solicitamos e a apreciação comprando a meta e prioridades, incluindo despesas de capital para o exercício 2018. Orientações para a elaboração da lei de orçamento anual, disposições sobre alteração da legislação tributária e política de aplicação das agências oficiais de fomento. As diretrizes orçamentárias e seus anexos que fazem parte integrante do projeto de lei, constitui a transparência da execução das finanças públicas. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete Prefeito Municipal de Itajaré, Aloysio Cujinal Teixeira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 50, de 30 de agosto de 2017. Dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, para o período 2018 a 2021. Exposição de motivos. Solicitamos a esta Casa Legislativa a apreciação da presente matéria que visa obter a aprovação desses pares, juntamente com a presidência desta Casa, do Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2018-2021. O disposto reveste-se de importância ímpar para a administração municipal, uma vez que reflete o planejamento de um trabalho extremamente voltado aos anseios da comunidade. Assim, estamos cumprindo com o disposto do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, e o artigo 94, e alterações da Lei Orgânica Municipal. Diante do exposto, renovamos os votos de estima e consideração ao trabalho desenvolvido por esta Câmara de Vereadores. Gabinete do Prefeito Municipal de Itajaré, Aloysio Cujinal Teixeira, Prefeito Municipal. O texto gabinete número 329 de 2017. Terra de Areia, 5 de setembro de 2017. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através dele retificar o ofício gabinete número 315 de 2017, em que o destinatário do ofício é o excelentíssimo Senhor Diogo Franco de Souza, presidente da Câmara de Vereadores de Itajaré, do Rio Grande do Sul, pedindo escusas pelo mesmo, e responder aos pedidos de informação número 8, 9, 2017, 10 e 14, 2017, de autoria dos senhores vereadores Márcio Ferrari, Marco Gonçalves, Lindenês Cômodo dos Santos e Júlio Pinho Vitti. O pedido de informação número 13, 2017, foi protocolado nesta casa no dia 23 de 8 de 2017. E o pedido de informação 012 de 2017 foi respondido pela Secretaria Municipal de Saúde. Sem mais, eu pretendo me deixar para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinhos, Prefeito Municipal em Exercício. Resolução de mesa número 8 de 11 de setembro de 2017. Dispõe sobre o horário de funcionamento das comissões permanentes. Artigo 1º. Fica instituído o novo horário de funcionamento das comissões permanentes. Comissão de Constituição e Justiça, segunda-feira, 16 horas. Comissão de Orçamento e Finanças, segunda-feira, às 17 horas. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Presidência, em 11 de setembro de 2017. Diogo de Souza, presidente. Manuel Andrade, vice-presidente. Edson Gonçalves, primeiro secretário. Marco Gonçalves, segundo secretário. Requerimento. Autoria bancada do PMDB e PP. Entrada, 8 de setembro de 2017. Os vereadores que isso subscrevem requerem, após ouvido o doutor plenário, que seja concedida a medalha de honra ao mérito ao senhor Yuri Teixeira, conforme disposto no inciso 3º do inciso 5º do artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Areia, devido sua participação e conquista do primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Laço Comprido, realizado no estado de Mato Grosso, no mês de junho do ano corrente, levando o nome do município ao âmbito nacional. Sala de sessões, 8 de setembro de 2017, bancada do PMDB, Diego Souza, Edson Gonçalves, Elisete Ferreira, Lucimara Silva, Manuel Andrade. Bancada do PP, Júlio Witt, Lindenes Cônigo dos Santos, Marco Gonçalves e Márcio Ferrari. Requerimento. Autoria bancada por MDB e PP. Entrada 8 de setembro de 2017. Os vereadores que esse subscrevem requerem, após ouvido o doutor plenário, que seja concedida a medalha de honra ao mérito ao Lucas Fogiarini, conforme disposto no inciso 3º do inciso 5º do artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Praia de Areia, devido sua participação e conquista do primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Laço Comprido, realizado no estado do Mato Grosso, no mês de junho do ano corrente, levando o nome do município no âmbito nacional. Sala de sessões, 8 de setembro de 2017. Bancada do PMDB, Diego Souza, Edson Gonçalves, Elisete Ferreira, Lucimara Silva, Manuel Andrade. Bancada PP, Júlio Witt, Lindenor dos Santos, Marco Gonçalves e Márcio Ferrari. Convite para a Semana Farroupilha, do 14 a 20 de setembro de 2017. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, CTV, Porteiro do Litoral. Programações. As programações vão estar no folder, daí quem tiver pode pegar com a nossa detalhe. Convite, primeira festa de ciência, primeira feira de ciências, construindo consciências, local a escola professor Laetson Carvalho, data 16 de setembro de 2017, horário das 8 às 12 horas. Não havendo oradores inscritos, neste momento passo imediato ao espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari, líder da bancada do PT.
Eu já tinha botado.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, gostaria de quebrar um pouco o protocolo com autorização da mesa. Senhor presidente, saudar os presentes, primeiro a nossa autoridade local, o senhor Oswaldo, e depois o Nestor Becker, conhecido como Quartinho, ex-prefeito de Três Cachoeiras, assessor do deputado federal Covatti Filho. Obrigado pela presença, Quartinho. É muito importante a participação dos deputados nas nossas comunidades. Tu, como já foste prefeito, sabe da importância da colaboração dos deputados na nossa região. E tu, que estás agora à frente como assessor do deputado, esperamos que tu possa fazer um bom trabalho na região, independente de a qual partido pertença a administração, mas sim trazendo recursos para as comunidades, principalmente com essa crise econômica que os municípios estão sobrevivendo praticamente com migalhas das emendas parlamentares, né? Então, muito obrigado pela presença. Gostaria, senhor presidente, de exaltar e enaltecer o ocorrido no dia de ontem, que nós recebemos o convite, estivemos presentes, o vereador Lindonês, o vereador Júlio, eu, o secretário e vice-prefeito Oswaldo, o prefeito Aloysio, o secretário Lucas também esteve lá, na celebração dos 10 anos de existência da Comafit na nossa região, composta com os municípios de Itatim, Três Turquias e Terra de Areia. A importância e a solidificação dessa entidade, dessa cooperativa, para os nossos produtores rurais. Ela conseguiu quebrar tabus e desenvolver um trabalho e tirar aquela desconfiança do nosso produtor rural de que cooperativa e associação simplesmente funcionava 2-3 anos e quebrava, que não conseguia se alcançar os objetivos. E a Comafit, com grandes guerreiros, e quero enaltecer agora o atual presidente Rodrigo Wolff, e também o excelentíssimo trabalho do Charles Lima, que é incansável, junto à cooperativa, com seu trabalho, são insistentes com seu trabalho, e eles conseguiram, junto aos produtores rurais, essa cooperativa de poder aumentar a produtividade, qualificar a produtividade e ter aonde escoar essa produção. Inclusive com permutas, com escambo, inclusive com outros municípios. Eles nos apresentaram, inclusive, lá um vídeo onde se leva banana daqui para a serra e se vem com maçã. E além disso, desse escambo que há com alguns municípios, é a questão de poder realmente vender a produção, sendo que o PNAE exige 30%, né, pode ser da agricultura familiar. Então, o desenvolvimento da agricultura familiar, que é o caso do nosso município, que nós não temos grandes volumes de produção individual, mas nós temos grande número de pequenos produtores. A produção rural da agricultura familiar é o que dá o sustento para a nossa comunidade da agricultura. E essas pequenas propriedades, junto com a Comafit, com a Emater também, que sempre foi parceira da Comafit, conseguem extrair o máximo do potencial da terra, dos agricultores, e um ganho muito grande também na questão da juventude, que hoje ficou mais interessante para a juventude, junto à cooperativa, de ficar nas pequenas propriedades. Porque antigamente, muitos tinham até vergonha de dizer que eram agricultores, os jovens. Ah, o que que tu faz? Ah, agricultor. Poucos tinham coragem de dizer isso. Mas com esse crescimento da própria Comafit, desse sistema de cooperativa, que engrandeceu e possibilitou o fomento financeiro nas pequenas propriedades rurais, os jovens hoje já estão à procura de qualificação para melhorar, inclusive, as suas pequenas propriedades. E com isso, aquela migração que tínhamos do jovem de 12, 13, 14 anos, já começar a ir para os grandes centros para procurar serviço, para poder estudar, hoje está sendo ao inverso. Alguns que foram para a cidade já gostariam de voltar para cá devido à qualidade de vida, devido à segurança pública, devido ao menor custo de vida nos pequenos municípios. Então, gostaria de parabenizar a Comafit e certos de que nós, vereadores, estaremos sempre apoiando as ações na área da agricultura, apoiando a Comafit e qualquer outra associação, cooperativa, que venha se instalar com um propósito de dar condições para os produtores rurais do nosso município. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos líderes.
Essa palavra.
A palavra está com o líder do PMDB, Manuel Andrade, por 20 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, também
Quero saudar aqui o vice-prefeito Seu Osvaldo, secretário da Saúde, também o Quartinhas, prefeito de Três Cachoeiras, muito amigo dos meus familiares lá, pastor Celci, Júnior e pessoal do rádio lá. E todos presentes aqui também, bem-vindo a todos. Eu quero, o Márcio falou sobre a Comafit, é uma empresa que está há 10 anos, ô Márcio, e deu certo. Deu certo. E eu creio que vai continuar apoiando os nossos agricultores, né? Os nossos agricultores. E tenho certeza que os apoiadores ali também estão felizes e estão contentes com a Comafit. Não precisa comentar muito o líder da bancada do PP, eu como líder da bancada do PMDB, não preciso estar comentando muito. Mas teve ali a presença também do nosso prefeito, do vice, o seu Osvaldo, vários vereadores também do PP que estavam lá. Eu não tive condições de ir, não pude ir, eu estava de serviço, não pude ir. E é bom quando vai para apoiar, dar apoio à Comafit, e eu sei que estava uma festa, um almoço lá, muito bom, muito maravilhoso, e aonde foi saudado muito bem as autoridades, e sei que a Comafit criou raízes aqui, ali no município de Itati, aonde eles atendem os municípios aqui em volta. Outra coisa que eu quero falar sobre o nosso desfile, dia 7 de setembro, aqui em Terra de Areia, onde o nosso prefeito, juntamente com a equipe, juntamente com a secretária da Educação, juntamente com o secretário também da Educação, onde desfilou várias equipes ali, como da Saúde, não dá para citar o nome de todos, como também as igrejas, a Igreja Católica. Eu acho que todos os eventos deles participaram daquele desfile, onde o prefeito chamou os pastores, o padre, lá no seu gabinete, e aonde convidou para desfilar. Então foi um desfile que eu penso assim que nunca houve em Terra de Areia, bem organizado pela secretária da Educação, pela sua equipe, pelo prefeito e pelos demais, pelos pastores que organizaram esse desfile maravilhoso. Onde teve ali o pastor juvenil com a sua igreja desfilando, onde fez ali na frente do palco ali foi eles cantaram hino, ficou muito bonito. Onde o pastor da igreja da igreja Betel também desfilou, onde também com a sua igreja o pastor Sig Guimarães, que tem igreja aqui em Terra de Areia, tem igreja em Três Cachoeiras também, onde estava o jornalista Júnior, onde desfilaram ali. Isso é muito bom, muito bonito, onde a população gostou, onde a população aplaudiu, onde o prefeito, nosso prefeito, vice-prefeito, a nossa comunidade, eu posso dizer assim, está de parabéns com esse desfile que houve dia 7 de setembro aqui em Terra de Areia. E mais outras igrejas também, que eu não peguei o nome do pastor aqui que desfilou, onde ele parou em frente ao palanque ali e disse umas palavras da Bíblia, palavra que comoveu nós que estávamos ali em cima daquele palanque ali. Isso é muito bom, bom para o município, bom para a comunidade e bom para nós também. Onde se sentiram honrados quando o nosso prefeito convidou eles para estar ali no gabinete, onde deu todo o apoio, e eu creio que, já penso assim que para o ano que vem vai ser muito melhor, presidente, o desfile. Eu creio que para o ano que vem outras igrejas que estavam praticamente, posso dizer assim, que nunca foram convidados para um dia de desfile assim, agora desfilaram ali, e outras igrejas eu creio que vai estar também desfilando. Também quero falar ali da Sangafunda, onde tivemos um jantar de casais ali da igreja do pastor Nuno, onde estava presente ali o prefeito, primeira-dama,
onde estava o vice, o seu Osvaldo, sua esposa, estava eu, minha esposa, estava o presidente da presidente desta casa, o Diogo, sua esposa. Nós estávamos ali dando apoio, apoiando, e muito bom um jantar assim, porque muitas pessoas que às vezes não podem visitar em casa, muitas pessoas que a gente não vê há muito tempo, estavam lá naquele jantar de sábado à noite, ali na Sanga Funda. Os parabéns ao pastor Nilo, à sua equipe, que trabalhou para que acontecesse aquele evento ali. Outro evento que aconteceu sábado à noite, eu não pude estar lá, mas eu sei que você teve, presidente, onde teve também o vice, onde o prefeito estava, foi ali no bairro do Júlio, associação ali no bairro do Júlio, promover um jantar e baile também, né? Baile dançante ali, disse que estava muito bom. Isso é muito bom, as comunidades se organizar e fazer esses jantar, esses bailes dançantes, jantar de casais. Isso é muito bom para a comunidade, muito bom para nós, e é uma pessoa que e não fica muitas vezes esquecido esses bairros, né? Porque a gente vai lá, visita, mas nunca é onde está toda a comunidade junta, toda a comunidade reunida para ali jantar junto, ou almoçar junto, ou ficar lá confraternizando aquele local. E demais também, já falei do desfile, a Comafit, e nós vamos ter agora, presidente, nós vamos ter agora em Terra de Areia, dia 13, aquela reunião onde vai vir o presidente do SEASA, onde vai vir o Ailton Machado, que é o presidente do grupo de trabalho. Vai começar às 13 horas, dia 13 agora de setembro, ali na no evento Galo Evento, e vai até às 17 horas. É bom, eu digo isso, que o nosso secretário da Agricultura, o Chico, através também do Kiko, eu posso dizer assim, que vem dando muita força, e vem anunciando no Rádio Três Forquilhas, para que aconteça, e vai acontecer, já está tudo marcado, está dia 13, às 13 horas, com a abertura ali, no evento Galo, e isso é muito bom para os nossos agricultores de Terra de Areia e demais, né, que vão vir e vão estar presentes ali, pois é um alimento sadio, quero ensinar, para que quando entrar no SEASA lá, não tenha aquele problema, de ou botou veneno a mais, ou botou adubo a mais, e ser condenado. Não. Eles querem que faça a coisa certa. E a coisa certa tem que ser certa. Então, para mim, vai ser uma das. É a quarta reunião, o quarto evento que estão fazendo, e Terra de Areia entrou junto nesse evento. Muito obrigado, pessoal.
Não havendo mais líderes para fazer uso da palavra, neste momento, declaro aberta a ordem do dia. Dentro da ordem do dia, temos o projeto de lei número 8/2017. Proponente, Legislativo Municipal. Ementa. Dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário, cria a medalha de honra ao mérito e dá outras providências. O projeto está em discussão. Não o vereador para discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 13/2017. Autor, vereador Edson Gonçalves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação. Que o Executivo Municipal analise e envie o projeto de lei ao Legislativo Municipal conforme segue ante o projeto de lei anexo. Anteprojeto de lei. Promover e incentivar a participação da sociedade na manutenção, conservação, embelezamento, recuperação ou implantação de bens públicos de uso comum do povo. A indicação está em discussão. Não, vereador, estamos discutindo em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 14/2017. Autor, vereador Edson Gonçalves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação. Que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de fazer um levantamento de quantas ruas têm placas de identificação com o nome da rua, qual a situação da manutenção das mesmas e quantas ruas precisam ser colocadas placas indicativas novas e qual a possibilidade de, além do perímetro urbano, serem colocadas também nos bairros do município de Serra de Areia. A indicação está em discussão. Meu vereador, estamos discutindo em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Os requerimentos. Preciso do outro também depois. Requerimento. Autoria bancária do PMDB e PP. Entrada 8 de setembro de 2017. Os vereadores que subscrevem requerem, após ouvido do outro plenário, que seja concedida a medalha de honra ao mérito ao senhor Lucas Foggiarini, conforme disposto no inciso 3, inciso 3º, do parágrafo 5º, do artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Terra de Areia, devido à sua participação e conquista do primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Laço Comprido, realizado no estado de Mato Grosso, no mês de junho do corrente ano, levando o nome do município no âmbito nacional. O requerimento está em discussão. Não, vereador, querendo discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E vamos para a votação do requerimento de autoria da bancada do PMDB e do PP, entrada 8 de setembro de 2017. Os vereadores que subscrevem requerem, após a ouvida do outro plenário, que seja concedida medalha de honra ao mérito ao senhor Yuri Teixeira, conforme disposto no inciso 3º do parágrafo 5º, artigo 17 da Lei Orgânica do Município, devido sua participação e conquista do primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Laço Comprido, realizado no estado de Mato Grosso, no mês de junho do corrente ano, levando o nome do município no âmbito nacional. O requerimento está em discussão. Nenhum vereador que não discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado também por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passo de imediato ao espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Edson Gonçalves por 10 minutos.
Boa noite, presidente Diogo, demais vereadores e vereadoras. Boa noite ao pessoal que nos assiste, ao Oswaldo Sobrinho, nosso vice-prefeito, secretário da Saúde, nosso amigo Quintas Cachoeiras, que foi o prefeito das Cachoeiras, nosso Galtinho, né? E todas as pessoas que nos assistem. E sobre a Comafit, eu não pude comparecer, que eu fui no seminário, quando já no primeiro seminário da Força Seminário de Viamão do Sul, então, no escopo da Secretaria da Igreja, Paróquia São Pedro, nós fomos convidados para prestigiar, nós tem dois seminaristas que estudam naquele seminário, nós fomos lá, era uma média de 1.400, 1.500 pessoas, então está muito bom, movimento ótimo. Então, eu não pude comparecer na Comafit. Mas eu quero parabenizar pelo 10º aniversário da Comafit. Comafit é a cooperativa mista, amiga e familiar do Itati, para o futuro do Pavaroa. Por isso que se chama Comafit. Pela sua trajetória de serviços prestados, por total dedicação ao agricultor e à agricultora, homem e mulher do campo. Nós, do município de Pavaroa, nos sentimos muito orgulhosos e honrados de fazer parte desta família e de tê-los como parceiros, incentivando e dando sustentação rural na vida dos agricultores de nossa região. Isso sim pode ver que é um programa de política pública que deu certo. Quero salientar ainda que o cooperativismo sério e de confiança é fundamental para alcançar esse sucesso. E tenho certeza que essa Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, Legislativo e todos nós vereadores aqui estaremos prontos para as próximas sortes que virão, 10 anos de muito sucesso, um desafio, e com certeza virão muitos mais. E nós estaremos aqui para fazer o que for necessário para ajudar essa cooperativa. E quero esclarecer que, também sobre os projetos de educação, que esse tipo de proposição é apenas sugestão que o vereador parlamentar faz ao prefeito para que ele transforme o projeto de educação em projeto de lei de sua própria iniciativa. E reenvio novamente a Câmara para a tramitação até que seja sancionado. Nenhum vereador pode executar uma obra, conserto ou qualquer outra ação no município. Somente o Poder Executivo, através do prefeito, pode fazer isso. Contudo, os vereadores podem e devem indicar as necessidades do município para que o prefeito execute esse processo. Isso se chama indicação. Por esse processo indicativo, pode ser aprovado em consenso por nós vereadores, depois ser encaminhado ao executivo, que poderá ou não transformá-lo em projeto de lei. Quero salientar ainda que a indicação expedida e feita por esse vereador é um pedido à população. Somos nós apenas a ponte entre a população e a prefeitura. Então, nós temos que, sim, fazer esses pedidos de indicação, porque o prefeito tem muitas coisas para fazer, administrar o município inteiro não é fácil. Então, a população, às vezes, não procura o prefeito, procura nós, vereadores, para que sejam feitas algumas reivindicações no nosso município. Então, através dessas indicações que nós somos oposições, aliás, somos citações, a gente faz através de indicações. Então, eu quero deixar bem claro aqui que todos esses pedidos de indicação, isso foi uma maneira que eu achei um rumo que foi feito para mostrar meu serviço à população de Pavaroa. Quero dizer ainda que enquanto eu estiver aqui nessa casa legislativa, nessa tribuna, eu irei estar fazendo esse pedido de indicação, sim. E que todos os pedidos de indicação que foi feito será um benefício à população de Pavaroa. E digo mais, todos os pedidos de indicação que eu faço está aqui na Lei Orgânica, no nosso município. Nenhum deles que eu fiz e vou fazer até o final do meu mandato não vai estar fora disso aqui. Então, todos os pedidos que eu fiz e farei estão aqui nessa Lei Orgânica, no nosso município. Desculpa, eu tá
falando sobre isto, é que eu fiz um pedido agora de educação sobre o embelezamento das nossas ruas. Hoje, fiquei sabendo pelo WhatsApp ali, teve a reunião do setor, eu fui convidado para ver sobre isso. Não sei o que está acontecendo, não sei se o secretário tem alguma coisa contra mim, se tem aqui, fala pessoalmente. Eu nunca falei para ninguém pelas costas, não vou continuar, eu nunca vou falar. Fala na frente, na casa, alguma coisa. Não fui convidado para isso. Já fiquei sabendo que a partir do 16 de setembro, esse pedido vai ser feito. Que bom, muito bom. Só tenho aplauso sobre isso. Eu estou falando de pedido de café, estou sendo feito, estou sendo feito, porque realmente precisa ser feito no nosso município.
Correto. Essa reunião que houve foi aquela que eu falei na sessão passada, que ninguém foi convidado dos jogadores. Convidaram como os empresários, convidaram os proprietários de estabelecimentos comerciais e não convidaram ninguém da Câmara.
Justamente.
Sim. Foi aquela que teve lá na...
Então, isso foi feito, senhor. Eu sou abuso, eu já tinha feito esse pedido de mudança da 28 de agosto aqui, para deixar registrado, né? Eu fiz o protocolo da 28 de agosto e outro das placas para as ruas do dia 29 de agosto. Então, eu sou do PMDB, nosso município está sendo governado pelo PMDB, eu não sei o que está acontecendo, se estão falando alguma coisa que eu não sei, que eu não disse, porque só pode estar acontecendo isso, que parece que estou sendo perseguido pelo meu próprio partido que deu essa casa. Então eu quero deixar bem essa semana agora, estou na Porto Alegre, espero que até o final da semana isso seja resolvido, senão eu voltarei essa tribuna aqui. Eu quero ir fazer uma reunião com o prefeito, com o secretário já, quero conversar com eles cara a cara, de olho a olho, porque eu não sou homem para estar falando pelas costas, muito menos falando algumas mentiras que eu sei que eu venho falando aí na rua. Tá? Desculpa pela isso, mas eu precisava falar sobre isso, porque eu sou obrigado a falar nisso que eu sou para ficar gravado, porque eu quero que fique gravado, eu não sou de estar falando mentiras aqui. Então, só por isso que eu vim falar aqui. Não tem nada contra ninguém que está me assistindo aqui, não tem nada contra ninguém, nunca tive. A minha vida... Mais da minha metade da minha vida sempre foi trabalhando na prefeitura, na vida pública. Não tenho, sei lá, queixo de ninguém. Mas o jeito que está acontecendo aqui não pode ficar. Quer dizer que o dono da frente acabou. Tá? Passou. Eu falo as coisas certas que tem que falar ou se cala. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores.
Essa palavra.
A palavra está com o vereador Lindo Menezes, dos Santos, por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Primeiramente, quero cumprimentar o ex-prefeito Nestor Becker, de Cachoeira, e agora assessor do deputado federal Covatti Filho. Seja bem-vindo à nossa casa. Falando sobre nossa saída a Brasília, junto com o prefeito Aloysio e a vereadora Mara, na agenda oficial, quero falar dos nossos compromissos que a gente teve em Brasília. Fomos no FNDE falar sobre o dinheiro da creche, que hoje ela está ali parada, né? E a Luísa precisa de mais R$400 mil do Fundo Nacional de Educação para terminar.
tivemos promessas. Vamos aguardar nos falaram que não seria impossível, mas também não seria fácil. Mas a gente vai ficar no aguardo. A gente está crendo que vai acontecer. Também temos um mais médico falar sobre o médico do SF3. Está em tramitação lá, o projeto. Eu espero que breve, bem breve, sairá o médico ali para o SF. Entregamos também um projeto de assaltamento ali da Vila Cornelius para o senador Valdir Rápido do PMDB no valor de R$4.200.000. Ele nos deu uma grande esperança de mandar alguma verba do nosso município, dizendo também que já tinha mandado R$3.500.000 ali para São João do Sul. E a gente ficou bem feliz com essa proposta dele que de ajudar o nosso município aqui. Também falando sobre a festa da Comacite, 10 anos, eu trabalhando na gestão passada, na Secretaria de Assistência Social, tive a honra também de trabalhar junto com o programa do PAA, que ajuda muitas famílias aqui do município, recebendo hortaliças e frutas. E é uma parceria muito interessante entre agricultor, cooperativa e assistência social. E as pessoas são beneficiadas, muitas famílias carentes que não têm como comprar os produtos, eles recebem da cooperativa. Ontem, sobre a festa, a gente foi muito bem recepcionado ali, né, Julinho? Eu, tu, o Márcio, estava o seu Oswaldo, também lá na festa. O secretário Lucas, desenvolvimento econômico. Também quero deixar o agradecimento ao Charles Lima e ao Rodrigo Wolff, que estão à frente da cooperativa nesse momento. E elas estão andando muito bem nessa cooperativa. A integração dos três municípios, Itati, Três Forquilhas e Terra de Areia. Agora falando sobre o desfile municipal. Quero dar os parabéns ao seu Oswaldo, pela organização do desfile na saúde. Eu fiquei muito feliz ali de poder o meu colega Lelo Andrade desfilar com a faixa, com aqueles dizeres ali. Eu gostei muito. É uma boa integração junto de todos, trabalhar para um município melhor. Eu gostei muito da proposta do senhor ali, fiquei grato por poder desfilar ali junto com ele. Também como membro da Igreja da Assembleia de Deus, eu quero parabenizar o pastor Juvenilo. Ele não está aqui, mas eu quero deixar agradecimento a ele e ao prefeito Aloísio por ter convidado as igrejas e a nossa igreja, que nunca participou de um desfile, para a gente poder desfilar e mostrar algo para a sociedade, porque eu acho que as igrejas, a fé, tudo tem que estar integrado junto com as pessoas. E eu achei interessante essa parte. Todas as igrejas saíram felizes dali. Nosso pastor, no final do desfile, conversou com a gente, agradecendo a todos que participaram. Também ele falou do senhor, falou do prefeito Aloísio por ter convidado as igrejas, que foi a primeira vez que na história que eu vi as igrejas desfilando, né? E ele estava todo feliz que na próxima ia ser melhor. A gente quer se organizar para cada vez ser melhor. Por um município melhor, onde todos os partidos, todas as pessoas, todas as religiões sejam integradas. Eu penso que assim nós construiremos uma sociedade melhor. Quero deixar também meus parabéns à Camila pela organização do desfile da Secretaria da Educação. E também não podia deixar aqui de parabenizar o grupo da terceira idade. Que na outra administração passada eu estive um ano à frente da terceira idade. E são pessoas maravilhosas que eu conheci e hoje estão ali também mostrando ali a sua dança, o seu papel junto à sociedade. Meu boa noite, muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra está com o vereador Júlio Witt por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Não podia deixar de vir na tribuna hoje, pois tenho a presença do meu amigo Quartinho aí. Posso chamar de meu amigo, a gente se conhece há muito tempo. Já tivemos várias reuniões amigáveis juntos. Agradecer também a presença do senhor Oswaldo, que está sempre aí nos prestigiando. E venho aí também falar um pouco da Comafit. Tive a oportunidade de estar presente no domingo lá, num almoço muito bem articulado por eles, e uma comemoração muito bonita também. Teve alguns valores da terra, tocando umas musiquinhas lá para alegrar o pessoal. Teve várias autoridades, inclusive o Flori conseguiu uma emenda lá, até... exaltei ele porque seria muito liso, né? Conseguiu emenda até na festa. Então foi uma festa muito bonita e eles estão de parabéns para a organização daquela entidade lá. Com certeza só soma para os nossos municípios aí. Quero deixar os parabéns então para o Rodrigo Veiga e para o Charles Lima, em nome deles, para todos os que participam daquela cooperativa. Também quero deixar aqui um agradecimento ao senhor Eduardo, que tem me atendido sempre quando eu preciso. Me dá uma atenção muito especial lá, senhor Eduardo. Muito obrigado. Né? Que continue assim, mesmo quando eu falar mal aqui, porque algumas vezes eu vou ter que falar mal, mas hoje eu tô dando os parabéns aí do teu trabalho. Obrigado pela força lá. Também eu vim aqui hoje mais pela necessidade de... Não sei como é que eu posso tratar aquela situação ali. É um problema que a gente tem grave na pracinha central aqui. Eu até peço que seja meio de imediato, que seja feita a interdição daquela casinha de alguma maneira. Não sei quem é o responsável por aquilo ali. Porque as crianças sobem em cima para brincar lá, ou até mesmo para fazer outras coisas que não vem ao caso agora. E aquilo lá está sendo tomado, está tudo meio desorganizado ali, muito perigoso. Não sei de que competência é, se é dos bombeiros, se é do município, se é do executivo, mas que se possa ter uma atenção imediatamente naquilo ali para...
Sérgio Agostinho, ali da Praça Ferrari, tu falou ali, né? Aquilo ali vai ser tudo desmanchado, aquilo ali. Só porque, claro, tem que tomar providência, porque eu já vi coisas ali também que a gente falando assim, a gente vai duvidar. Mas o prefeito já falou que vai desmanchar tudo ali para fazer a nova praça, né? E tem que fazer isso aí. Muito obrigado.
Sim, mas é uma questão que eu estou pedindo aqui e que tem que ser feito imediatamente, porque até a demolição tem gente correndo risco de vida ali. Tem que ser feito de alguma forma. Não sei por que órgão competente tem que ser feito. Se for preciso que nós vá, os bombeiros vá para eles fazerem, não sei como é que vai ter que ser feito. É importante que se faça, né? Também queria parabenizar o município pelo desfile cívico, muito bem organizado, muito bonito, né, que a tendência, com certeza, é melhorar cada dia mais. E, por enquanto, seria isso. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Para estar com o vereador Maicon Gonçalves por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Em especial ao senhor Presalino, que é o nosso décimo vereador. Também cumprimentando o Quartinho, nosso ex-prefeito de Três Cachoeiras e assessor do deputado federal Covatti Filho, onde já tivemos algumas conversas e estamos finalizando, talvez, aí, a possibilidade de conseguir uma emenda com o deputado, e agradecemos ao assessor estar presente aqui que viabiliza e dá credibilidade ainda mais nessa luta que nós estamos fazendo. Quero falar sobre a Comafit também, onde não pude me fazer presente ontem, mas nossos colegas da bancada do PP teve juntamente com o prefeito, nosso vice, e dizer que isso é muito importante, porque é uma comemoração de 10 anos, mas a comemoração se dá depois de muita luta, de muito trabalho, onde houve muita vontade de fazer valer o trabalho dos nossos agricultores na região, e isso tem que ser valorizado sempre. Teve a festa ontem, mas também todos os dias que a gente possa lembrar disso, possa levar o nome da Comafit aos cantos do Rio Grande, onde nós percorremos, aonde nós formos, porque é um orgulho para a nossa região, para os nossos 3 municípios, que até muito pouco tempo atrás eram um município só, e hoje tem essa Comafit nos representando no estado afora. Quero também parabenizar sobre o desfile. Foi um desfile, como todos os anos acontece, um desfile muito bem, porque a população assim aceita esse desfile, vem com muita vontade. Nós fomos convidados também a participar junto com a igreja. Tive a oportunidade de desfilar, o presidente Diogo também desfilou pelo Onda, eu desfilei pelo Rejoque. E nós também acreditamos na ideia e abraçamos juntos. Acho que isso é importante ser valorizado também. Mas não posso deixar também de deixar a fala final do nosso prefeito também teve uma parte infeliz, onde ele diz que esse foi o maior desfile que a Ribeirão já teve. E em total discordância, eu relato pela falta, talvez naquele momento bem infeliz da fala, pelo fato de que a escola Erika Marques não participou do desfile. Por um motivo deles, pelo parcelamento dos salários do atual governador do estado, a qual está sacrificando os nossos servidores públicos, onde pessoas estão desesperadas. Eu tenho acompanhado relatos de algumas pessoas do nosso município, de pessoas de outro município, onde literalmente não sabem o que fazer, por chegar ao final do mês, recebendo a sua conta, R$350, sem saber realmente como vai acontecer o restante do pagamento, e o pior de tudo é que pode acontecer de chegar nos próximos meses, no fim do mês, e nem ter nada de dinheiro. Isso é muito preocupante, porque nós temos um grande número de servidores públicos estaduais no nosso município, em diversos municípios aqui da região, e isso vai impactar na economia também do nosso município, na economia das pessoas, no bem fazer das pessoas na nossa comunidade. Isso é preocupante. Essa Casa Legislativa acho que tem que se manifestar quanto a isso. Eu até iria propor, mas tendi a não fazer necessário nesse momento, uma moção de repúdio a esses parcelamentos, mas acredito que se essa situação piorar, acho que cabe sim a nossa insatisfação, mostrarmos como Casa Legislativa e defendendo os moradores do nosso município, independente do partido que esteja no governo, que nós possamos mostrar e fazer com que, porque o governador foi eleito com vários problemas que a gestão anterior deixou, mas ele tem que dar soluções, ele tem que buscar soluções. E esse é o desafio do governo. E a gente acompanha muito que o governo simplesmente está esperando o governo federal, ajuda de recursos, e aqui no estado não está fazendo nada. Então nós temos que estar muito atentos a isso e mostrando que nós, como Casa Legislativa de Serra Gorda, estamos ao lado dos servidores públicos estaduais. Quero também salientar, Sopa, que o seu pronunciamento está muito correto, pois nós, como vereadores, nós estamos aqui apenas para dizer amém a tudo que vem da gestão, muito menos só para criticar. Estamos aqui para trabalhar, propor. Temos algumas coisas que nos são limitadas e as indicações são muito necessárias quando se temos algum projeto que entendemos ser necessário para o município e que podemos contribuir dessa maneira para que o executivo possa fazer. Talvez haja, sim, algum tipo de ciúme enquanto é isso, mas sinta-se por mim e pelas populações também que acompanham que esse trabalho está correto. O vereador ele tem autonomia e estamos aqui para isso. Fiscalizar, propor o que está dentro do nosso das nossas diretrizes como poder legislativo, mas também, na medida do possível, ajudando o executivo em tudo aquilo que for necessário. Era só isso. Muito obrigado, boa noite.
Palavra continua à disposição dos vereadores.
Essa palavra, senhor.
A palavra está com o vereador Manuel Andrade por 10 minutos.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos assistem, o Márcio, sobre a reunião que teve lá, vereador Márcio, sobre a reunião que teve lá com os nossos comerciantes de Terra de Areia, eu também pensei comigo, por que que não nos convidou? Às vezes o prefeito talvez manda um convidar. E quem já foi prefeito sabe disso, e nós como vereador, também presidente dessa casa aqui, sabe disso. Muitas coisas a gente esquece. Eu acredito que ele esqueceu. Que não pode. Mas esqueceu, ou falou para o secretário dele e eles não nos avisaram aqui na Câmara. Então assim, ó, já te cedo, vereador, já te cedo a parte. Acontece, muitas vezes nós queremos falar alguma coisa aqui, e às vezes esquecemos, pô, não falei daqui. E às vezes não é por maldade. Eu tenho certeza que na próxima ele vai convidar. E aquela praça ferrada ali que está acontecendo ali, que aí vai ser tudo desmanchado. Claro, o senhor falou muito bem. Tem que tomar providência já, né? Tem que tomar providência. Pode falar, né?
Não, a reunião foi... Já foi a segunda reunião que foi feita e nós não fomos convidados. Esquecer duas vezes daí é errar demais.
Ele vai convidar. Ele vai convidar na próxima. Eu tenho certeza disso, que ele vai convidar. E sobre o pronunciamento do Marco, dizer que o prefeito foi infeliz em dizer que foi o maior município, eu não concordo com isso, vereador Marco. Ou para ti, máquina velha em cima de carreta é desfile, então eu não entendo. Máquina velha, carro velho, patrola velha, desfilando com nenhum dos outros desfiles. Agora foi um desfile cívico. Desfilar pessoas, né, gente das igrejas, da igreja católica, dos evangélicos, grupos... E, que foi um desfile bonito e foi um dos maiores desfiles. E concordo com as palavras do prefeito, que foi um dos maiores desfiles que teve Terra de Areia. Talvez para ti não, porque não teve carro, não teve patrola velha, não teve. Um desfile bem organizado que teve. Um desfile onde o secretário da Saúde participou, o teu colega veio aqui da elogiou. Os pastores. Vem de Três Cachoeiras, chega aqui para desfilar e disse que é um dos maiores desfiles, se para aqui desfazer o prefeito dizer que o prefeito foi infeliz no seu pronunciamento. Só você concorda com isso. Eu não posso concordar com isso. Eu não posso, de jeito nenhum. Agora, se fosse fazer um desfile grande para ti, eu tinha que fazer todo o maquinário, que já houve Terra de Areia aí, a vez da uma hora de desfile aí, patrola velha em cima de carreta e não sei para que aquilo. Desfile é desfile cívico, 7 de setembro. Muito obrigado, senhor.
Palavra continua à disposição dos vereadores. Palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de saudar a todos os presentes. Nós temos alguns frequentadores aqui já se tornando os vereadores também, pelo menos na formação, o senhor Pesalino, o Claudinho, já estão aprendendo bastante, né? Já está sentindo em casa, né, Felipe? Então, agradecer a presença de todos vocês, isso também é importante para a nossa sociedade. Gostaria eu de que mais pessoas, Ronaldo, que as pessoas pudessem vir até a Casa Legislativa, não só pela questão de olhar uma sessão,
mas saber o funcionamento, como está o município, participar da política pública. Isso é importante porque vocês são os olhos, vocês estão no meio da nossa população e podem, às vezes, alertar um vereador como é que está uma rua, como é que está a iluminação, como é que está a segurança, como é que está a saúde, como é que está o funcionamento da máquina pública. E falar, seja para o vereador de situação, para o vereador de oposição, mas aquilo que está errado tem que ser corrigido. E aquilo que está certo tem que se dar continuidade, independente do governo. Porque governos vêm, governos vão, mas a população fica. A política é cíclica. Nós tivemos mandatos contínuos PMDB, já tivemos mandatos contínuos PP, hoje está PMDB. O mandato que vem vai depender da população, da aceitação da população. Então, importante mesmo é o resultado final, que a comunidade seja atendida nas suas necessidades. E nós temos sempre que procurar melhorar. É assim na nossa vida, na nossa casa, e assim deve ser nos poderes públicos. Vereador Manuel, perfeito o senhor discordar do vereador Maico. Eu acho que o senhor tem todo o direito de discordar, assim como ele também tem o direito de discordar o que escutou, o que viu. Que bom que pensamos diferente. Que se pensássemos todos iguais, estávamos morando na mesma casa, de repente. E talvez a gente ficaria na mesmice. Eu também escuto grandes coisas aqui, vereador. Eu algumas vezes concordo, outras não concordo. É a mesma coisa o senhor falar sobre desfile de máquinas velhas, não sei o quê. Isso aí foi histórico no município. Isso aí desde a fundação do município, no primeiro desfile que teve, desfilaram com a patrola velha de Osório. Mas era como era organizado o desfile. Começou-se então uma nova sistemática. Parabéns que comece, mas a gente não pode só... a gente não pode vir aqui dizer que é melhor que o outro porque o outro errou. Ou porque o outro fez diferente. Nós temos que mostrar as nossas qualidades. O desfile estava bonito, bem organizado. Realmente o que nos falta foi que o vereador Michael citou, o vereador Lelo, uma lástima. Na escola estadual do tamanho do Erika Marques, pela questão do Estado estar atrasando os salários, os professores e os alunos não participarem do desfile cívico. É que o problema, vereadores, está muito além. E aqui, vereadores, não estou criticando o partido de governo, porque esse rombo nas contas públicas do Estado, ele vem crescendo cada vez mais. E vai sair, vai sair o Sartori, vai entrar outro governador, o problema vai perdurar. O problema é gravíssimo. Todos que recebem a sua remuneração no final do mês, recebem porque trabalharam. E seja na segurança pública, seja um professor, chegar no final do mês, trabalhar e receber R$350, é realmente bem difícil de conseguir administrar uma casa, de administrar uma família. E esse reflexo já começa dentro da sua própria casa e se estende na nossa comunidade. Porque nós mesmos citamos aqui, e o vereador Edson, inclusive, fez um pedido aqui de auxílio aos funcionários públicos municipais, de que o funcionário que não está satisfeito, ele não tem o rendimento correto no seu trabalho. Assim como nós sempre defendemos de que na educação é importante ter alimentação para que os alunos tenham melhor rendimento nos estudos. E os funcionários com 350, será que vão conseguir comprar a sua cesta básica, alimento de cada dia? E se tiver que comprar um remédio? Nós sabemos que o município ainda, com poucos recursos e com a luta na Secretaria da Saúde, ainda fornece alguns. Aí se depender do Estado, faz um processo administrativo que demora 3-4 meses para vir remédio. E se não tiver dinheiro? E uma pessoa que tem criança em casa tem que comprar fralda e adoece. De onde vai tirar o remédio? Então, gente, realmente é uma situação que vai muito além das particularidades e da política partidária. O nosso Estado está em crise e vai piorar. Vai piorar porque logo, logo nós vamos ter que começar a pagar a dívida que o Estado deve para a União, que está suspenso. Vai piorar. O governador mesmo se teve um pronunciamento que a situação pode ficar bem pior do que está. E mais adiante, pode piorar até para o município, porque os repasses do governo estadual e os repasses do governo federal vão começar a diminuir e aumentar o atraso. Porque a saúde, igual eu já participei, principalmente nas obras da SAMU e em alguns programas, sempre vem atrasado os recursos. Sempre. Nós tínhamos mais de 400 mil atrasados. E daí a culpa recai aonde? No município. Ah, o município não está fazendo isso ou aquilo porque não veio as verbas do Estado. Aí a desculpa era porque a dívida do Estado era muito grande. Aí agora foi dada essa paralisação do pagamento da dívida com a União, mas o Estado ainda parcelando salários. E agora, com o 13º, vai piorar um pouco mais. Só refrisar o que o vereador Júlio falou, vereador Lelo, nós sabemos, inclusive, sobre aquelas emendas que é para a questão da praça, né, que vai ser, mas a questão que o vereador Júlio quis frisar é a questão de interditar o segundo piso por causa da circulação de pessoas e a falta da grade de contenção, que não tem mais. Então, nós já tínhamos comentado, né, então acho realmente extremamente necessário prevenir antes que alguém possa se acidentar na praça. Os outros problemas de conduta de menores ali nós já debatemos, inclusive falamos já com alguns conselheiros, falamos com o pessoal da Brigada Militar também, que dentro das possibilidades que fizesse um estudo, uma análise sobre quem usufrui daquela praça, principalmente no período da noite. E a questão também da deprivação do bem público, né, da pracinha, que também acontece com frequência. Nós, essa semana, temos um curso em Porto Alegre, mas eu gostaria de exaltar aos presentes que começa nessa quinta-feira a nossa Semana Farroupilha. Lá no CTG Porteira do Litoral, parceria da Prefeitura Municipal, do CTG, a Câmara também, né? Na quinta-feira já começa a programação e nós teremos na próxima segunda, então, a nossa sessão solene lá. Eu gostaria de convidá-los, os nossos vereadores auxiliares, para que na próxima segunda compareçam ao CTG Porteiro do Litoral, que a nossa sessão será lá. E também, do dia 14 ao dia 20, se vocês não tiverem, depois pode pegar a programação das atividades que teremos alusivas ao 20 de setembro. Obrigado a todos, uma boa noite e um bom retorno às suas casas.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Neste momento passo a presidência ao vice-presidente, pois irei fazer uso da tribuna.
É o de cima, vereador.
Pode dar mais uns 5 minutos depois.
Presidente Manuel Pedro, mesa diretora, nobres colegas vereadores, população que nos assiste, muito boa noite. Não podia me furtar da minha obrigação como vereador, agora não como presidente, de agradecer a presença do ex-prefeito das Cachoeiras, do Quartim,
assessor do deputado Covatti Filho. A nossa casa ainda é humilde, mas bem aconchegante. Espero que tenha se sentido à vontade e volte mais vezes. Também na presença do nosso vice-prefeito, senhor Osvaldo, agradeço a presença de todos. Eu procurei me informar com o executivo, e aqui também fui uma das pessoas que disse que a Câmara de Vereadores não tinha sido convidada a esses eventos dos comerciantes, e digo a vocês que essas críticas ao executivo não têm fundamento nenhum. Porque quem ficou responsável por convidar os comerciantes foi o CDL, na pessoa do senhor Amilco, não foi o executivo. O CDL ficou responsável por todos os convites, tanto da reunião que foi feita, quanto agora do curso. Então, se assim faltou com esta casa, não foi o executivo municipal. E aqui quero deixar registrado. Sobre o 7 de setembro, foi sim um desfile magnífico. Eu só, nesses debates que vem aqui, diz que foi o melhor desfile, não foi o melhor desfile. Eu só digo o seguinte para vocês, que quem se preocupa muito com o ferro velho não se preocupa com as pessoas. E este ano, nós nos preocupamos muito com as pessoas e não nos preocupamos tanto com máquinas. E é isso que vai ser feito daqui para frente. Com relação ao Urica não ter desfilado, é realmente um absurdo o salário parcelado. No final do mês, depois de uma profissão tão nobre que é de professor, o salário de receber R$350 na conta é doído. É doido, sim. Mas nós vemos alunos que desfilaram nas igrejas, nós vemos alunos do Eurico que desfilaram na invernada. Então, alguns alunos, sim, se fizeram presentes no nosso desfile. E entrar nesse mérito do nosso governador, eu aqui tenho que discordar um pouco da palavra dos meus novos colegas que vieram aqui, e dizer que foi falado que aqui o governador não está fazendo nada. Eu discordo. O governador Sartori mandou para a Assembleia Legislativa diversos pacotes para que o nosso Estado entre em recuperação fiscal. Inclusive, diminuindo o repasse do décimo da Assembleia Legislativa e do Poder Judiciário. E não só o Executivo, aí incluindo os professores, Brigada Militar, ter que arcar com os custos do salário parcelado. Se aquele projeto fosse aprovado na Assembleia, os deputados, os juízes, iam também ter que economizar para que o professor receba mais, o brigadiano receba mais, os funcionários executivos recebam mais. Mas, infelizmente, o projeto foi vetado na Assembleia. E nós temos muitos outros projetos que irão vir para a Assembleia Legislativa, e aí vamos ver como vai votar os nossos queridos deputados. Porque a nossa casa legislativa, com o executivo aqui, nós somos poderes independentes, mas harmônicos entre si. E não é diferente no Estado, não é diferente na União. Os poderes são distintos, mas harmônicos. Então, um depende do outro. E se, porventura, não forem aprovados os pacotes que irão para a Assembleia de novo, a situação vai piorar. E aí me perguntam por que, que os outros governadores não parcelaram salário e só esse que parcelou o salário. Digo a vocês que os salários de antigamente eram pagos mediante empréstimos. E aí se esgotou os empréstimos. E se esgotou o Estado. Não tem mais poder de endividamento. Caiu no colo do governador. Mas qualquer governador que sentasse naquela cadeira, sendo Anamélia, sendo qualquer outro, ia passar pela mesma situação. Porque não tem mais dinheiro para pagar. E aí nós dependemos de situações, muitas vezes, de privatizações, para nós darmos uma condição melhor para os funcionários do Executivo. E aí, quando foi vetado aquele projeto do Biodécimo, foi doído porque ninguém quer sentir na pele, né? Os deputados não querem receber menos, o Poder Judiciário não quer receber menos, mas quem tem que sofrer é o professor, quem tem que sofrer, infelizmente, é a nossa Brigada Militar e o nosso Executivo. Tempos difíceis, infelizmente, nós já estamos vivendo, e se porventura ocorrerem outras situações, irão piorar. Mas isso não é demérito exclusivamente do nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós temos vários estados na federação, inclusive o Rio de Janeiro, que está atrasando a folha. Eles não estão nem pagando a folha do mês. Então, situações do nosso país está difícil. E só para lembrar que o PMDB e o PP está grudado, unido, firme e forte lá no governo do estado. Então qualquer crítica ao nosso governador é a crítica aos dois partidos que compõem esta casa aqui, inclusive da nossa ex-primeira dama, que está falando muita bobagem nas redes sociais, inclusive o seu marido também está trabalhando lá. Muito obrigado.
Devolvo a palavra ao presidente da Câmara.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Nenhum vereador mais plano para o uso da palavra. Antes de encerrar, quero dizer aos novos vereadores que nós chegou a esta casa o PPA e a LDO, que são projetos fundamentais e importantes para o bom andamento da nossa administração. E nós temos que seguir à risca o artigo 187 do Regimento Interno desta casa, que tem regramento para esses dois projetos que são diferentes dos outros. Irão ficar 30 dias na Comissão de Finanças e Orçamento, na qual a comissão irá fazer uma audiência pública e também receber as emendas necessárias. Então, vereadores, temos muito trabalho pela frente. E convido a todos para estarem presentes na nossa próxima sessão, semana que vem, dia 18 de setembro, lá nas dependências do CPG Porteiro do Litoral, onde nós iremos fazer uma sessão ordinária rápida e após nós iremos fazer a nossa sessão solene em homenagem à nossa Semana Farroupilha. Muito obrigado a todos e boa noite.